amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim especialíssimo, direto aqui de Guaxupé, no sul de Minas Gerais, aqui comigo a Paula Varejão. Ela é jornalista e a gente está apresentando a Paula como a primeira apresentadora de um programa focado no café. No café para o produtor, no café para o consumidor, no café especial, principalmente. A Paula viajou o Brasil, viajou o mundo aí, conhecendo um pouquinho, aí mostrando um pouquinho do trabalho de quem produz e de quem consome café. Paula, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Queria começar te perguntando do café especial. Que espaço ele tem hoje no mercado e por que ele está tão importante hoje, inclusive sendo premiado, né? Premiações sendo criadas para focar nesse nicho de mercado.
Pois é, o mercado dos cafés especiais ainda é um café, é um mercado de nicho, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem aí 5% do mercado, né, nos cafés especiais. Só que esse é um mercado que cresce 20% ao ano no Brasil, né? No mundo cresce aí 12, 15, dependendo da pesquisa. O share de mercado no mundo é 14%, mas cresce muito. Enquanto o café especial cresce aí 15%, o café commodity cresce 2, 3. Então é um mercado que precisa ser olhado. Ele ainda é pequeno, mas ele é um crescimento muito grande e o paladar não regride. Então eu acho que é por isso que é um caminho sem volta. Uma vez que a pessoa provou café especial, ela não quer voltar mais para o tradicional, entendeu?
Você está dizendo que tem consumidor no mundo para esse café especial, então?
Sim, muito. Principalmente mercados mais desenvolvidos, como Japão, Coreia, Austrália, vários países da Europa, como Londres, Califórnia. A gente tem mercados extremamente exigentes e desenvolvidos e outros mercados que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Mas é uma coisa que já chegou em vários lugares e aqui com certeza vai chegar também, sabe?
Agora, o produtor que está ouvindo a gente, ao pensar em produzir café especial, o que ele tem que ter em mente?
Eu acho que é bom começar com cautela. Agora eu vou fazer toda a minha produção de café especial, porque esse é o mercado. Calma, você tem que ir com calma para você ir entendendo o mercado. Hoje em dia existem muitos produtores também fazendo marca própria, torrando o próprio café. Eu acho que também tem que ir com calma, porque você também, além de produzir um café especial, você torrar, embalar e ainda cuidar da comercialização, já é algo bem mais complexo. Então eu acho que é uma coisa para sim se prestar atenção. É um bom caminho para o pequeno produtor, inclusive para agregar muito mais valor ao seu café. O café especial, ele sai da bolsa, o céu é o limite na valorização dele. A gente sabe muito bem que existem sacas que são vendidas aí a 15 mil reais, principalmente sacas de vencedoras de concurso, como é o caso desse. Concursos são muito importantes para a valorização desse café, que depois o cara vai poder dizer: eu ganhei o prêmio de melhor produtor da maior cooperativa de café do mundo. O valor que tem isso é quase intangível quando ele chegar para um comprador japonês, por exemplo. O japonês adora pagar caro em café, inclusive.
Você viajou bastante. O que você percebeu no mundo em relação a café? O que é o café para o mundo, para o consumidor, no final das contas?
Eu acho que cada país tem sua cultura em torno do café. E por isso o programa do Café pelo Mundo ficou tão interessante, eu acho. Porque além de eu mostrar um pouco dessa nova forma de consumir o café, né, o café sendo elevado a outro patamar, muito mais valorizado, cafeterias lindas, baristas mega especializados, total definição de origem, de onde vem aquele café, o produtor rural como estrela, tem produtor que é estrela nos lugares, né? O consumidor muito educado que já sabe pedir o café pelo nome da fazenda, não é mais nem o café do Brasil, é o café do sítio X de Guaxupé, sabe? Uma especialização muito, muito grande, mas cada país tem sua cultura em torno do café. Eu viajei para a Croácia, por exemplo, recentemente. É impressionante como o café de lá é extremamente amargo, é muito torrado, porque o mercado lá gosta disso. Agora você vai em lugares como a Austrália, por exemplo, do aeroporto ao posto de gasolina, o café é maravilhoso. Então eu acho que por mais que haja essa tendência de melhoria da qualidade, os mercados são diferentes. Na Turquia, você gosta-se de tomar o café sem coar, né? Mas em qualquer lugar, mesmo na Croácia, se você procurar, você vai achar pelo menos uma cafeteria especializada onde você for.
Muito bem, a gente está vivendo a terceira onda do café. Queria entender um pouquinho essa evolução do consumo do café e que você explicasse para a gente em detalhes o que é essa terceira onda.
Tá. Bom, a primeira onda do café é no período ali pós-guerra, quando houve um aumento do consumo de café de uma forma geral pela população, mas o café era comprado no supermercado sem nenhuma definição de origem, com uma qualidade péssima, com uma torra muito escura, e era isso. Você pode estar se perguntando, mas tem gente ainda na primeira onda, é verdade. Mas o mundo foi andando. A segunda onda do café vem principalmente com o marco do Starbucks. Porque o Starbucks, ele começa a trazer alguma noção de origem. Você tem que sair de casa para tomar um café que alguém teve que fazer para você. Então começa a valorização, o aparecimento da profissão barista, né? A disseminação do expresso, né? Receitas diferentes com café e etc. A terceira onda do café, que é o que a gente vive hoje, a valorização da qualidade e da origem do café no seu mais último grau. Cada café é tido como único, é torrado de uma forma diferente, vem uma torra mais clara, vem o aparecimento de microtorrefações, pequenas marcas e, principalmente, uma valorização extrema da história por trás da xícara, uma valorização extrema da história, do storytelling, né? Quem foram aquelas mãos que colheram aquele café que você está tomando, e também a valorização da rastreabilidade, da sustentabilidade, uma série de coisas. Então, a terceira onda do café, ela vai muito além do consumo de cafés especiais. Ela também passa muito pelo consumo consciente. Quarta onda, tem gente que confunde. Para ter uma quarta onda, é preciso que haja uma mudança drástica no estilo de consumo, no comportamento do consumidor, né? Eu, Paula, o que eu acho que pode ser uma quarta onda, por exemplo, já existem torradores caseiros que você pode torrar o seu próprio café em casa. Então, olha que maluquice. Imagina quando o produtor começar a vender café verde para o consumidor que vai torrar, moer e preparar o seu café em casa. Isso eu acho que pode ser, entendeu? Pode ser uma mudança drástica. Mas agora, nesse momento, a gente ainda está se consolidando nessa que é a terceira onda do café.
Legal. Só para a gente encerrar, Paulo, seu recado para aquele produtor que ainda não tem esse café especial. Qual o seu recado para ele?
Olha, eu acho que ele tem que... Todo produtor tem que fazer conta, né? Eu acho que por muito tempo só se foi valorizada a produtividade. Você produzir mais num determinado espaço e assim você vai ganhar mais dinheiro. Mas também existe um outro olhar, né? Talvez se você produzir com mais qualidade, você vai agregar valor àquela sua produção. Mas um recado que eu dou ao produtor é experimentar. Faz um pouquinho, vê como é que você vai, como é que você consegue o mercado. Tem muitos produtores que têm a possibilidade de viajar para fora, de participar de feiras, de procurar esse cliente, né, que seria uma grande cafeteria de Londres, por exemplo. Mas isso é uma minoria que tem essa oportunidade, porque o produtor também tem que estar focado da porteira para dentro. Então, às vezes, como é o caso da Cochupé, que tem a SMC, que é ali uma instituição, né, que faz esse papel de interlocução com o mercado. Então, é interessante, mas eu acho que tem que começar aos poucos, experimentando. O engraçado é que alguns produtores, por exemplo, o seu Onofre, lá do Caparaó, ele, por muitos anos, fez café especial e vendeu como commodity, até ele ganhar o Cup of Excellence. E aí, lotou de japonês lá na fazenda dele, a produção dele foi extremamente valorizada. Então, eu acho que, como em tudo que a gente faz na vida, tem que ter essa persistência também, né? Tem que acreditar. Mas só dá para fazer café especial quem tem paixão por isso. Quem faz só pela conta, não dá certo. Agora, quem é apaixonado, eu vejo que consegue chegar lá.
Qual a percepção do mundo em relação ao café do Brasil?
Ah, essa é uma ótima pergunta. Por toda a vida, o Brasil foi considerado um produtor de quantidade, de commodity, um grande produtor, mas que não tinha qualidade. Agora essa mentalidade realmente está mudando. Um trabalho que a BSCA faz de comunicação sobre os cafés brasileiros. Eu posso te dizer que 90% das xícaras de café tomadas no mundo tem café brasileiro. Só que o café brasileiro sempre no blend do expresso. Quando você vê naquele quadro ali, a single origins que a gente fala, né, que seriam os microlotes, enfim, você vê muito América Central e África, que são tidos como os grandes produtores de cafés especiais. Mas isso já está mudando, algumas cafeterias que eu fui, na verdade uma só que eu fui em Amsterdã e o cara... o Brasil não tem café bom, mas isso está mudando, eu acho que tem sido feito um bom trabalho em relação a isso, e a gente tem cafés excelentes aqui. O Brasil não pode importar café verde, né, de outros países, mas acho que a gente não perde nada com isso, porque a gente tem diferentes microclimas e diferentes perfis sensoriais dos nossos cafés, que é uma coisa muito rica, né? O café ali da Mogiana, que é mais chocolate, o café do Caparaó, que é mais frutado, enfim, você tem muita riqueza aqui de sabores e de cafés aqui para explorar, né? A gente tem.
Muito bem. Paula Varejão, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.